Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizzo, estou em casa, em São Paulo, e de volta depois de longas e merecidas férias aqui em São Paulo também. Guilherme Costa, tudo bom, Gui?
Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E os pré-olímpicos voltaram, hein? A gente está começando a ter de novo vagas olímpicas, a gente vai voltar a fazer as contas dos classificados, porque a Olimpíada, obviamente, está cada vez mais perto aí. Neste momento que a gente está gravando o podcast, 234 dias para a cerimônia de abertura.
Exatamente 33, é difícil falar isso, 33 semanas para o início dos Jogos Olímpicos, cerimônia de abertura marcada, remarcada, adiada para 23 de julho de 2021. E é isso mesmo, Gui, as coisas estão voltando, tanto que, ó, olha o que voltou hoje também, a gente grava nessa terça-feira, dia 1º de dezembro, voltaram os aros olímpicos, voltaram a boiar lá na Baía de Tóquio. Mais um símbolo de que as coisas, se não estão caminhando tão bem quanto a gente imaginava em dezembro vai estar tudo normal, mas a gente já é um passo a mais para que, enfim, tudo comece a retomar para um caminho um pouco mais normal, né, Gui?
Exatamente. E assim, vocês já comentaram muito isso na semana passada, ao que tudo indica, a gente vai ter a Olimpíada, sim, lá em Tóquio, no dia 23 de julho. Resta saber como que será o público dessa Olimpíada. Mas que vamos ter os jogos, que a gente vai poder, aqui do Brasil, assistir tudo, acho que já está muito, muito, muito próximo, a não ser que uma outra catástrofe venha, né? Mas...
Concordo, concordo. E para quem não entendeu a brincadeira do início do podcast de hoje, Guilherme Costa ficou apenas uma semana de férias, aproveitou, pôde descansar um pouco, mas já está de volta porque temos muitos assuntos. Entre eles, os pré-olímpicos, que o Gui já falou, resultados do Brasil no hipismo, no rugby, no futebol, no basquete, no judô e no tênis. Mas para começar pelo tênis, mas não, e para começar falando com quem entende mesmo de tênis, esta semana, um convidado muito legal. Fala, Guilherme. Bom, como eu falei, convidado especialíssimo de novo essa semana, Fernando Meligeni. Fernando Meligeni, o fininho, campeão pan-americano de 2003 em Santo Domingo, quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, um monte de título, 25 da ATP, 25 do mundo, né? Vamos falar assim, para quem não conhece tanto o tênis, saber da importância do Meligeni. Tio de Carol e de Felipe Meligeni, que agora vai ser chamado assim a partir de agora, ele que se prepare. Fininho, obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. E vamos bater papo, que tem muito assunto hoje. Obrigado, viu?
Obrigado vocês, é um prazer. Hoje tem bastante assunto, né? A semana já teve assunto e tenho certeza que foi um final de semana muito interessante para a família, para o clã Meligeni, né? Para a máfia Meligeni. Então foi boa. Boas histórias para contar.
Gui, vou começar por aqui já falando disso, que acho que é o assunto que mais deve alegrar o Fininho e toda a família. Como eu escrevi, ó, sobre o título dos dois, e eu pensei em como começar o texto do final de semana lá no GE, e eu só conseguia pensar que a família Meligeni deve estar muito feliz nesse momento. É isso, né, Fino? Porque vocês vivem muito tênis, assim. Não é um título seu, acho que você pode até falar melhor. É um título da família como um todo, porque vocês vivem isso. Né? Me fala um pouco dos dois. A Carol, que foi Carol Meligeni, Carolina Meligeni, que foi campeã lá no Egito, no Future, lá do Cairo. E Felipe Meligeni, no mesmo domingo, foi campeão aqui em São Paulo. Primeiro título de ATP dele, Challenger de São Paulo. Me fala um pouco dos dois, me fala um pouco dessa relação familiar com o tênis que extrapola você, né?
Eu acho que você viu um pouquinho lá no PAN, né? Como a gente vive. Eu acho que é bem de... Somos uma família muito pequena, né, Marcel? A gente não tem mais avós, eu não tenho mais avós, não tenho tios vivos. Então, na hora que você vai para uma família tão pequena, meu pai faleceu, então é uma família que tem 6, 7 pessoas. Quando eu casei, tinha minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, meus 2 sobrinhos e uma prima que tentou vir, que não conseguiu chegar, e acabou, sabe? Enquanto minha esposa, eu morro de inveja, tem 17 tios, 150 sobrinhos, é uma família gigantesca. Então, por um lado, isso faz a gente se aproximar mais, ainda uma família que veio para o Brasil, depois de escolher o Brasil. Então, a gente acabou ficando muito próximo. Então, o que um faz, todo mundo participa, ou tenta participar, ou fala que vai participar, né? Depende de cada um. A Paula faz aula dá aula de tênis lá em Campinas, e ela, se eu puder repor uma aula porque ela está doente, eu vou. E não tem problema nenhum. E, ao mesmo tempo, eu faço um projeto aqui e ela me pergunta, é a primeira pergunta, o que eu posso fazer? Então, você pode imaginar que eu tenho uma presença com os dois bem ativa, só que eu já falei isso muitas vezes, né? A Carol me usa mais, o Felipe é um pouco mais, eu quero chegar pelos meus passos, eu entendo totalmente os dois e me adapto à maneira que eles fazem isso. A Carol me liga todos os dias. Na semana passada, antes da final, ela me falou que ela estava tensa, que ela sentia que amanhã ia acontecer, sabe? Aquela coisa de tensão. E eu estou lá, conversando mentalmente, mandando minha explicação, minha experiência. Felipe já, nem aí, né? Passa um ano sem ligar, não está nem aí. Aí, quando a bomba estoura, pega o telefone. Tiu! E agora? Eu falei, agora, velho, agora se vira, né? Tem 22, agora se vira. Mas eu acho que é uma relação muito legal. Os dois jogaram um belíssimo tênis, o Fê me impressionou. Como tudo na vida, né? Primeiro você faz um papelão na semana anterior, você chama atenção quebrando raquete, fazendo merda, e na semana seguinte você ganha o torneio. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Parece que você toca o fundo do poço. E ele jogou um belíssimo tênis, e está jogando um belíssimo tênis, a gente sabe do potencial dele, ele joga muito bem tênis, a bola dele anda demais, demais. Agora tem que cadenciar, né? O Tico e o Teco tem que funcionar, né? Quando funciona só o Tico, o Teco joga ele para baixo. E assim vai. Para a gente foi muito legal. Pena que eu não pude ir, porque eu estava em Itaipava em evento. Minha mãe, a avó deles, por causa dessa pandemia louca, também não teve coragem de ir, fez muito bem. Então ficou só realmente quem merece, né? Que é o pai e a mãe que estão lá lascando todo dia e trabalhando, como eu escrevi no texto, desde 5 da manhã, 6 da manhã até 10 da noite, para ajudar na formação deles.
Sim, a Paula e o Flávio, que são treinadores de tênis, né? Vivem do tênis também, assim. Porque quando a gente fala muito dessa relação tua com os dois, e claro, no PAN a gente viu muito próximo essa tua relação com a Carol, assim, você tinha ganho, na sua despedida você ganhou o título dos Jogos Pan-Americanos de 2003, e daí, anos depois, a Carol volta, quer dizer, a família VNGN volta para os Jogos Pan-Americanos, ela consegue ganhar uma medalha também, então óbvio que isso foi emocionante para todo mundo lá, e a gente viu muito essa tua participação, você foi para Lima em cima da hora, no final das contas, né? Não era um planejamento, e muitas pessoas acham que, de repente, você é o técnico, você é o cara que ensina eles, não, assim, com a Carol, principalmente, o seu trabalho é muito mental, né, assim, é quase um, eu não gosto muito dessa palavra, mas é quase um coach, né, quase tentando acalmá-la ali em alguns momentos, ajudá-la em outros. E eles são muito diferentes também nisso, assim, na personalidade, no jogo, em tudo, Fininho?
São totalmente diferentes. Eu acho que é uma coisa que tem que ser bem, bem explicada, né? Primeiro que eu não sou o pai deles, né? Porque tem muita gente que acha que eu sou o pai deles. Tá certo que eu tenho idade para isso, mas não é. Não sou pai, sou tio. Muitas pessoas dizem, oh, seu filho está jogando muito bem tênis, hein? Ah, não é meu filho. Meus filhos. Segundo, que eu sempre gosto de dizer que a minha responsabilidade com eles é muito pequena, né? Lógico, tem legado, lógico, tem um incentivo meu do dia a dia, mas o esforço é deles, a carreira é deles. Eu acho que eu mais atrapalho do que eu ajudo por causa da pressão, né? Da pressão não que eu coloco, mas que o meio coloca para eles. Eu acho que é muito difícil ser o Felipe e a Carol, porque toda hora tem a expectativa, principalmente no caso do Felipe, que é menino também, já tem a comparação, daqui a pouco vão começar a encher o saco dele, qual vai ser o ranking dele, se você vai ser 25, vai ser 24, quer passar do teu tio, quer passar, você vai ser melhor que o teu tio. Isso, por um lado, é divertido, é legal, tem um lado positivo, né? Mas também tem um lado negativo, né? Que é muita pressão, né? Que ninguém quer ter e ninguém gosta. É, tirando isso, é, como eu falei, minha participação é muito reativa, né? Eu não sou o cara que pega, por exemplo, quando deu problema do Felipe, que ele ficou bravo lá e quebrou tudo, eu não peguei o telefone ou o WhatsApp e mandei uma mensagem para ele. Falei, ó, Felipe, eu fico na minha. Se você me liga e quer discutir a respeito, se prepare, eu vou falar tudo que eu acho, né? Agora, quando ganha um campeonato ou perde um jogo, eu mando uma mensagem, pô, pena, valeu. Aí vai do jogador deles quererem debater ou não debater tênis comigo. Putz, tio, joguei muito mal. Aí eu falo, meu, quer conversar sobre? Ah, o que, que aconteceu? O que, que você pensou? Aí eu entro, mas eu não vou. E aí posso te ajudar? Porque eles sabem que eu estou aqui o tempo inteiro. E aí os dois são totalmente diferentes. A Carol acaba confiando um pouco menos no taco dela e precisa de uma força mais mental e mais estratégica. E o Felipe é totalmente ao contrário. Confia pra caramba e exagera muitas vezes, acreditando que a mão resolve. Então, é um balanço. Onde eu, quando sou chamado, eu tento... Olha, Carol, mostro que ela está jogando, quanto que ela está jogando... Relembro o Pan-Americano muitas vezes, que ela jogou super bem, babai, e entro para esse lado no mental. No Felipe, eu boto ele, desço ele para o chão, boto ele toda hora no chão. Não que ele se ache, não que ele... Não, é apenas ele tem uma personalidade muito mais solta, muito parecida com a minha, né? De mais solto, mais luz, mais... Ah, tá tudo acontecendo. Mas, por um lado, é perigoso, porque também pode te acomodar um pouco, pode te... De achar que com a mão se resolve. Na verdade, você resolve com as pernas. Então, é, são um debate. Mas depende muito deles, quanto que eles querem conversar comigo. E eu estou sempre à disposição.
Perfeito. Manda lá, Gui. A gente que acompanha o tênis um pouco mais de perto, é, claro que a gente não é especialista em tênis, mas a gente acompanha o tênis de perto, a gente sabe o funil que é o ranking mundial. Você entrar entre os 300 melhores do ranking é um negócio já muito difícil. O top 100, que é uma marca ali, é muito mais difícil ainda, top 30, então nem se fala. Mas assim, a gente fala top 100 no tênis, a gente acha o cara muito bom. Quando a gente pega outras modalidades, o cara é top 100, a gente fala, ah, top 100, dá para crescer mais. O top 100 no tênis é uma marca. É, como que explicar isso para o público em geral? Por exemplo, a gente pega o ranking da Carol, a Carol acho que é 246 agora. O Felipe é 242, se não me engano. Eles estão subindo no ranking, é importante. A gente que acompanha tênis sabe que é importante estar ali entre os 250 do ranking. Mas como explicar para o público um pouco mais geral que 250 é um negócio bom, não é um negócio ruim, entendeu?
Gui, eu vou explicar... Você quer que eu explique ela a Meligeni ou que eu explique ela a tenista? A Lameligeni é... Eu acho, e eu venho falando isso há muito tempo, o brasileiro, e eu me incluo nisso, o brasileiro está rotando demais caviar. Né? A gente tá o tempo inteiro criticando pessoas que são 50 do mundo, vice-campeões, ou quarto lugar. Ah, mas você não ganha medalha, não sei quanto. Como se a gente morasse num país que tudo desse certo. Né? Eu acho que a gente tem que baixar um pouquinho do banquinho, bastante do banquinho, e ver que o futebol da gente é pífio há muitos anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Pífio no sentido do que se acha. Para mim, continua sendo maravilhoso. Quartas de final de uma Copa do Mundo é um bom resultado. Ah, mas o Brasil, quartas de final? Qual a estrutura que a gente tem no Brasil? Tem alguém com estrutura no Brasil? Tirando que não se paga imposto, né? Que perdoam tudo do futebol, então pode se gastar mais do que se ganha, que não é uma empresa. O resto do futebol é uma paterna. E deveria estar perdendo na primeira fase da Copa do Mundo, pela besteira que a gente faz. Os outros esportes são quebrados. Todos os esportes são quebrados. O Brasil está quebrado no esporte, tirando pré-Olimpíada, que se dá dinheiro pra caramba. Então, você ser vice-campeão, quarto lugar, décimo lugar, o centésimo do mundo, 150 do mundo, é para se aplaudir. Ah, mas você não é o Hamilton, você não é o Jordan, você não é o... Ok. Então, você está falando de um cara fenomenal, do Guga. O Guga é fenomenal. Agora, eu sou um cara que estive lá dentro e eu bato palma para 250 do mundo, para 350 do mundo. Todo mundo é profissional. Né? Como todo jornalista é jornalista. Não é porque o cara está no GE, no PP, no TE, que ele não é jornalista. Não, às vezes é oportunidade, às vezes é sorte, às vezes é seja o que for. sabe? Às vezes é viés, ah, não, eu sou mais para a direita, é para a esquerda. Então, você não pode desmerecer como a gente desmerece o esporte no Brasil. Né? As pessoas não entendem patavina de esporte no Brasil para falar que um cara que foi vice-campeão brasileiro de futebol é um time de merda. Né? Eu acredito muito nisso, né? Mas eu entendo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e um pouco mais de mas o tênis é muito difícil. É muito difícil. 100-200 do mundo, como o Fê está chegando. Lógico, a gente tem histórias de muitos caras que chegaram 150, 100, 80, 70. Tem muitos caras. Mas é muito difícil, principalmente com dólar a 5,50 e o euro a 6,50. Né? Vamos falar bem a verdade. Que pai tem grana para poder... A Paula e o Flávio são exemplos disso. Quem tem grana para pegar o seu dinheiro, abandonar a sua vida e botar um moleque indo para o Cairo a 6,50 o euro? Pô, é difícil, mas as pessoas às vezes querem como se todo mundo fosse o melhor médico do Brasil, melhor arquiteto, melhor engenheiro, melhor dentista. Né? É um pouquinho chato, mas é o que a gente vive, é o nosso país.
Sim, você tocou no nome do Guga e nessa semana, agora 3 de dezembro, completam-se os 20 anos que ele foi número 1 do mundo, que ele virou número 1 do mundo. Primeiro e até hoje o único brasileiro número 1 do mundo. Olhar 20 anos para trás e ver o que o tênis se desenvolveu ou não se desenvolveu no Brasil, te dá qual sensação hoje? Assim, como você vê, primeiro, o feito do Guga, assim, é isso que a gente tá falando, acho que um pouco, né? Assim, pô, tornar 100, se tornar 30, se tornar 20, se tornar número 1 do mundo, e daí 20 anos depois você olha e fala, e aí, erramos onde? É mais ou menos isso?
Eu acho que hoje um pouco mais calmo, né? Olha, imagina eu calmo agora, né? Imagina o que eu era, né? Eu acho que o tênis é um espelho do que é o nosso esporte no Brasil. Né? Não dá para você falar que o tênis não foi aproveitado o boom Guga, sendo que nenhum boom foi aproveitado, tirando um vôlei aí que aproveitou um pouco aquela maré, mas mesmo assim, né, se a gente for olhar ponto a ponto, você sabe que o vôlei está caindo no seu nível, na sua estrutura. Então, eu acho que o Brasil vive de gênios pontuais. Né? Gênios de um Robert Scheid que apareceu, de um Manuel do vôlei de praia que ganhou o que ganhou, do Torben Grael, seja qual for o cara que você queira, né, botar em qualquer modalidade, você acha um cara absurdo que você fala, não acredito, né? Até os esportes mais ricos com os esportes mais pobres, né? Eu acho que o que aconteceu com o Guga é a grande verdade, que a gente não... A gente não pode pensar em ter muitos jogadores de qualquer esporte se a gente não tiver uma plataforma, né? Se a gente não tiver uma maneira clara de fazer esporte no Brasil. Ele serve para quê? Eu sempre briguei sobre isso. Eu não sou a favor de dar zilhões aos caras que estão... A Bolsa Pódio que estão falando. Para mim, o Bolsa Pódio, com todo respeito, os atletas podem me bater, podem ficar bravos comigo... Tirando 20%, 10% dos atletas, é dinheiro para guardar, que eu acho justíssimo, né? Porque a gente merece ganhar e juntar um monte de dinheiro, mas não dinheiro do governo, né? A gente merece guardar todo o dinheiro, mas guarda da Coca-Cola, guarda da não vamos falar de todas as empresas, né? De qualquer uma. Aí tudo bem. Porque ele está me patrocinando, eu era patrocinado, eu tinha meu pet aqui, eu ganhava 10 mil reais por mês, pô, e aquele dinheiro era mais do que eu gastava. Beleza, eu guardo esse dinheiro. Agora, pegar do governo, que poderia ir para uma escola, né, para fazer esporte numa escola, não. Aí eu não acho que seja a maneira. E eu não sou de direita, de esquerda, de centro, de subcentro, de... Não, apenas acho que, com todo respeito, falando de tênis, eu acho que o Marcelo, o Bruno, o Thiago Monteiro, o Pelucci, os caras não precisam de uma bolsa pódio. Você pode dar. Quer dar, dá. Agora, a gente não mora na Suíça, né, gente? Para dar 20, 30, 10, 50 mil reais por mês. É a minha opinião. Ah, ficar bravo? Dois caminhos. Ficar e desficar. né? Não, ninguém paga minhas contas e eu não vivo de nenhum de vocês. Então, eu tenho direito. Ah, e eu, mais uma, eu nunca ganhei. Ah, então é porque você não ganhou que você está bravo? Não, muito pelo contrário. Porque eu acho que está errado. O Jaime não ganhou, o Mata não ganhou, o Mota não ganhou. Ninguém ganhou, o Guga não ganhou. A gente ganhava o que a gente produzia. Ganhou na Copa Davis, ganhou o patrocínio da Copa Davis, a gente pega. Sabe? Dinheiro da Copa Davis, da Federação Internacional, bom, vamos dividir com a CBT. É nosso, é lógico, estão jogando. Patrocínio no ombro, aqui, vamos. Agora, bolsa. Ah, daqui a pouco, ó, eu quero uma bolsa, eu quero bolsa-cama. Estou na cama, ó. Bolsa descanso. Pô, parei de jogar. Não tem uma bolsa de descanso pra mim aí? Pô, eu representei o Brasil 20 anos. Manda uma bolsa de descanso pra mim. Não sou muito a favor.
É, já que você trouxe o esporte inteiro, assim, vamos falar um pouquinho do esporte olímpico. A gente sempre comenta que o tênis é uma modalidade em que muitas vezes o moleque, a menina de 10, 12 anos, não sonha em ser medalhista olímpica. Ela sonha em ganhar o Wimbledon, participar de Wimbledon, ganhar Roland Garros, enfim. A medalha olímpica não é exatamente um sonho de um grande tenista. Aí eu pergunto para você, você teve uma derrota na semifinal da Olimpíada de 96, muito marcante ali para o Bruguera, e você teve uma derrota na semifinal de Roland Garros para o Medvedev, muito marcante também. E até uma terceira derrota, triste também, mas aquela não foi tão próxima, que foi a semifinal da Davis de 2000. Foi na Austrália, foi na grama, então foi 5-0, a gente não teve tanta chance, mas foram três semifinais. Uma defendendo o Brasil, uma na Olimpíada e uma individual ali em Roland Garros. Qual dessas três derrotas você trocaria por uma vitória? Para a gente tentar imaginar o que é mais importante para um tenista, assim.
No momento que eu estava vivendo, e por tudo que eu estava vivendo, eu trocaria pela Olimpíada, porque para mim foi uma briga virar brasileiro e mais ainda ir para a Olimpíada, que todo mundo sabe da história com o Nusma. Então, naquele momento, era um presta atenção. Tenisticamente falando, né, e hoje, 17 anos depois que eu parei, eu trocaria por Roland Garros. Né? É, se eu fosse jogar para a galera, para a mídia, para vocês, e ser babaca e mentiroso, eu falaria com o maior prazer da Olimpíada, que eu ia ter a Olimpíada. Mas e aí ia ser, vamos lá de novo, eu ia ser o medalhista olímpico e eu ia ter a medalha aqui. O que ia mudar? Nada. Nenhuma das três para o Brasil mudaria. Ah, porque o medalhista olímpico, a gente sabe quem são os medalhistas olímpicos brasileiros da história? Não. O público sabe? Não. Nem, você passa no metrô e vê medalhista de basquete, você não sabe quem é. Você não sabe nem a pessoa que ele jogava basquete, tem que estar com a bola batendo assim e ainda perguntar o nome. Então, a gente não é um país de cultura. Primeiro porque que é uma briga minha, e aí ela se confunde com a Argentina e tem que tomar cuidado, mas também não tenho mais idade para ficar tomando cuidado. Eu acho que a gente está precisando de cultura esportiva no Brasil. Né? Para a gente mostrar para o público, para nossas crianças, quando tem uma Olimpíada, quando tem um Pan-Americano, eu sento quase pela orelha o Gael e a Alice. E o Gael começou a fazer judô por causa do Pan e da Olimpíada, do Pan, principalmente do último Pan. Quando eu voltei e mostrei o Pan, ele ficava fazendo, e hoje ele está fazendo judô. Hoje é o passa a faixa, a primeira faixa dele, vai tentar sair da branca, ele e a Alice. Agora, a gente não tem nenhuma história com o judô. Eu também fiz quando era pequenininho. Então, eu acho... Mas é um pouco isso, né? A gente não tem essa cultura tão... E o tênis demorou muito para entrar, depois saiu, depois voltou. Eu lembro quando eu fui para a Olimpíada de Atlanta, uma coisa que me chamou a atenção e marcou, que os atletas no primeiro dia, segundo dia, me olhavam torto. Por quê? Porque o grande Thomas Muster, que eu adoro, que é um grande amigo, deu uma declaração maravilhosa antes da Olimpíada de Atlanta. Ele falou, no money, no Muster. Pronto. Cagou, né, o mundo do tênis naquele momento. Bom, os caras lá, tudo representando o país. Meio Muster me solta no menu do mundo na época. Ele fala, no money, no Muster. Ele fala, não, cara, não faz isso. Os caras olhavam com uma cara, falando, esse riquinho aí, esse trouxa, tomara que perca na primeira. Mas é assim, fazer o quê? Né? Você acaba pagando o preço do esporte que não dá. E eu, aproveitando isso, é a primeira coisa que eu faria se eu fosse do comitê olímpico internacional, eu tiraria os pontos do tênis. Tiraria os pontos de todas as modalidades. Olimpíada é para não ganhar dinheiro, para não ganhar ponto e você mostrar que você um pouquinho gosta do seu país. Se não gostar, fica em casa assistindo pela televisão, vai ver novela, vai ver quadro do sei quê, não tem problema. Só que Olimpíada é para você representar o país, é a única chance que você tem, Olimpíada e Pan-Americano. Não tem mais. Por que que você vai ganhar ponto e dinheiro? Eu acho ridículo, basicamente.
E essa, não diria intriga, mas essa raivinha de outros esportes, acho que com o tênis nessa época, principalmente ali nos anos 90, acho que melhorou um pouco isso, assim, a atual geração já tem uma visão diferente da Olimpíada, mas também está ocorrendo, por exemplo, com o golfe, enfim, esportes que têm circuitos muito fortes, né, circuitos muito ricos até, tem essa dificuldade mesmo de entrar no mundo olímpico ali com todo mundo representando os seus países de maneira, vou dizer, correta, da maneira que deveria ser. Mas isso eu acho que mudou um pouco, né? Acho que principalmente no tênis você consegue já ver essa mudança, já ver o Federer, o Nadal, o Djokovic já falando que querem ir para a Olimpíada. Como você entende essa mudança?
Eu entendo essa mudança de uma maneira legal, mas ao mesmo tempo fico com o pé atrás com a coisa dos pontos. Você ter ponto de Grand Slam na Olimpíada. Eu também quero ir lá para a Olimpíada. Imagina se eu tivesse ido para a Olimpíada. Eu fui 25 do mundo. Se eu tivesse feito semifinal de uma Olimpíada, quarto lugar, eu teria feito mais de 1.000 pontos. Qual seria meu ranking? Sabe? Também tem isso. Né? Será que o Sampras não teria jogado a Olimpíada de Atlanta se tivesse ponto? Então, eu acho que a Olimpíada faz com que, cheio de cara reclamando que não tem patrocínio do país, cheio de cara reclamando, mas a primeira oportunidade que tem é a primeira que cobra também. Eu tento, vocês me conhecem um pouco, eu tento não passar o pano em cima de um dirigente, ocupar um dirigente sobretudo no esporte brasileiro, também não vou falar que o atleta é o melhor ser humano do planeta, porque também tem muita coisa sobre atleta. Eu acho que a gente tem que ter um balanço ali. Eu sei, é que eu sempre falo que eu penso no tênis para mim. Tem hora que você tem que cobrar, tem hora que você tem que devolver. Se você consegue esse balanço, você é uma pessoa... Primeiro que você, quando parar de jogar, você vai sair tranquilo. E segundo, ninguém pode falar nada de você. Se você só quiser cobrar, você vai ser mal interpretado pelo público. Não adianta. E as pessoas que são mal interpretadas, o público não é burro, não. Né? O cara que não torce para certos atletas, não é à toa. Porque o cara sabe. Vocês estão aí também para... Fernando fez isso, Joãozinho fez aquilo, deixou de fazer isso, cobrou aqui. 90% do que vocês colocam é certo. Às vezes erram aqui, a mão ali, mas 90%, desculpa. Então, só que a Olimpíada é sagrada. Pan-Americano, não? Tudo bem, eu concordo. Ele está, às vezes, no meio do caminho, não joga ninguém. Em alguns Pan-Americanos, o nível é muito baixo. Agora começaram... Mas é isso. Precisa dar uma vaga na Olimpíada para um atleta aí? Pô, vai representar teu país. Eu sou meio contra essas ajudas para você tentar botar a gente. Eu acho que a gente, como atleta, tem que representar melhor.
Falando um pouquinho do... A gente relembrou que o Guga está fazendo 20 anos essa semana da liderança do ranking mundial dele e tal. Eu queria que você falasse que, assim, nesses 20 anos, o Brasil teve atletas que quase chegaram no top 20 individual, por exemplo, o Tomás Belucci. A gente teve outros ali perto do top 50, do top 70. Mas a gente teve duplistas muito bons, temos duplistas muito bons ainda, né? O Marcelo Melo chegou a ser número um do mundo, o Bruno Soares quase foi número um, mas está ali sempre entre o top 5, o top 6, a gente tem dois duplistas, pelo menos, muito fortes. Só que eu queria que você falasse um pouco, as duplas não conseguem levar um tênis nas costas, assim, ninguém vai, pouca gente se interessa por duplas. Porque, assim, pensando em Olimpíada, é uma medalha que o Brasil pode conquistar, nas duplas. Mas pensando na revolução do tênis, para o tênis crescer aqui no Brasil, você acha que as duplas ainda são bem pequenas, perto de simples? Porque a gente falou muito do Felipe aqui, do seu sobrinho, ele tem um ranking de duplas muito melhor do que o de simples, mas a gente só lembrou do ranking de simples. Por que você acha que tem essa grande diferença, se realmente há uma grande diferença entre simples e duplas?
Vamos lá, vamos para mais um problema ali. Eu acho que a gente tem que tomar todos os cuidados do mundo e antes de qualquer coisa, eu admiro e reconheço que a gente tem dois jogadores hoje absurdos, né? O Marcelo e o Bruno, incríveis, campeões de Grand Slam, não sei o quê. Só que, infelizmente, há um abismo de diferença. Vocês podem ficar bravos. Eu fui 30 do mundo de dupla e ninguém sabe que eu fui 30. Ganhei 7 torneios de dupla e é como se eu tivesse... Às vezes o cara pergunta assim, mas você jogava dupla? Eu falei, jogava. Mas você jogava legal? Eu sabia, não, eu fui 30 do mundo. Ah, para. O cara vai lá no Google ver se realmente eu estava mentindo ou não. Né? Eu acho que a gente tem uma dívida com o Marcelo e com o Bruno gigantesca. Que no momento pior do nosso tênis dos últimos anos, de aparição de gente, de pessoas que traziam a mídia, eles seguraram o barco de uma maneira absurda, né? Ganhando Grand Slam de dupla mista. Só que há uma diferença. Goste ou não goste, aceite ou não aceite, sabe? Isso não quer dizer você menosprezar alguém. Só que não há comparação entre simples e dupla, na minha visão, na minha humilde opinião. E vai ter gente que vai falar, cara, é um outro circuito. Ah, tá, então trate como outro esporte. Quer tratar? Não quero tratar. Tá, então... essa é a briga que sempre houve. Os diretores de torneio nunca deram a moral que era para dar. O prize money não é o mesmo. A quantidade de dias no hotel que o cara fica não é igual. Já começa no circuito não se tratando igual. Então, e vamos ser muito realistas, todos os meninos que jogam duplas, a grande 99,9%, tentaram jogar simples e não conseguiram. Alguns jogaram pra caramba e depois chega uma certa idade, seguraram e começam a jogar dupla. Então, há uma diferença. Isso quer dizer que você está menosprezando? Não. Pô, graças a Deus a gente teve o Marcelo como número 1, o Bruno como número 2, campeão de Grand Slam. Pô, isso aí ninguém tira. Isso é maravilhoso. Ah, o Marcelo e o Bruno são maior que você. Bom, que seja maior que eu, não tem problema. Isso não está em jogo. Apenas o público. Aí você vai botar numa televisão, como eu botava, e eu brigava por eles, e 60%, 70%, 80% me xingava, porque eu botava eles e tirava o Tsonga. Não é que eu tirava o Federer, ou pedia para tirar o Federer. O Nardini é a prova disso. A gente peitou Marcelo e Bruno, e Demoliner e André Sá, muito na televisão, muito. E aí vem um erro. Eu nunca recebi um obrigado. Também. E eu gosto das pessoas, mas nunca recebi um obrigado. Ah, é uma obrigação da televisão? Não é. Vocês sabem muito bem que não é uma obrigação. Porque o público não quer ver. O público quer ver quando não tem. O Master agora, acho que foi uma grande besteira. Deveria ter colocado. Agora, você não vai botar uma dupla no lugar de um jogo do Master, porque o público não vai querer. E aí você fala, ah, mas então o brasileiro não gosta de dupla? Ama dupla. Só que o brasileiro ama o top 10. Ama a Serena, ama a Halep, Ana ama o Medvedev agora, ama o Tsitsipas, e sem falar os números, os três melhores. Então, é uma briga que é complicada. Eu respeito, admiro, bato palma de pé, como vocês veem, que eu bato palma de pé, mas eu não comparo, eu não consigo comparar.
É só para colocar o ouvinte aqui, o que o Meligen está falando é que na ESPN, onde ele trabalhava, e o mesmo acontece no Sport TV, quando há muita reclamação nos grandes slams, que as TVs ficam passando jogos do top 5, top 10 do individual, e deixam um pouco de lado as partidas do Marcelo Melo, do Bruno Soares, do Marcelo Demoliner, antigamente do André Sá, são brasileiros que jogam duplas. E aí as televisões são muito criticadas por isso nas redes sociais. Quando colocam o jogo dos brasileiros, e quando não colocam, também vem crítica. Então, é o que o Meligeni está falando. Mas, como ele falou, a maioria da crítica vem quando a gente coloca os jogos de duplas dos brasileiros no lugar de um Federer, de um Djokovic, ou mesmo de um número 15 do mundo, de Tsonga.
Uma coisa importante falar, Gui, a dupla, o top 10 de dupla, como o Master teve, e eu vi muitas coisas, cara, os pontos absurdos, os caras jogando um tênis absurdo. Agora, sim, com todo o respeito, né? Os 70 do mundo de dupla também, os caras, eu sou do circuito, quer mentir pra mim, mente. Quer mentir para você, mente. Para mim, não. Sabe, os caras treinam como na minha época era. O cara acorda mais tarde, dá uma treinadinha à tarde, enquanto tá lá o Nadal treinando 6 horas por dia. O top 10, top 20 de dupla, tá fazendo essa mesma vida. O top 80, 90, e só joga dupla? Ah, mas tá lá. Né? Então, há uma diferença. Né? Então, é isso que acontece também. O nível de jogos, alguns jogos, não são iguais como a gente vê na Simples, que a grande maioria é pegada.
Pô, eu vou voltar no assunto lá que você citou, logo que você chegou em Atlanta, falando de Olimpíada, todo o problema que houve para a sua ida para a Olimpíada, até porque demorou muito a sua naturalização, né? Se eu não me engano, foram 5 anos o processo todo, que provavelmente hoje em dia sairia em meses, talvez. Eu queria falar um pouco disso para tratar dessa diferença Argentina-Brasil no assunto que, no final das contas, eu acho que é o principal da nossa conversa, que é cultura esportiva. Quando a gente fala de tênis, quando a gente fala de Olimpíada, a gente está falando basicamente de cultura esportiva. Você, por ter nascido na Argentina, por ter treinado lá, por conhecer muito bem, por causa de todas as suas relações familiares e de amigos, e por ter vivido todo o tempo no Brasil, jogado pelo Brasil, você sente muito essa diferença cultural mesmo? Assim, o brasileiro e o argentino vêm de formas diferentes o esporte como um todo?
Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, não. É até super perigoso. Você sabe que algumas declarações polêmicas, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que ela acaba tomando uma dimensão gigantesca quando existe um pouco da hipocrisia, né? Eu não sou a favor ou contra, mas aquela declaração, por exemplo, do Ronaldo, muitas das declarações do Ronaldo Fenômeno eu não gosto, e adoro ele como atleta, mas eu nem conheço o Ronaldo, pode falar a verdade. Mas quando ele fala, na época da Olimpíada, e ele quis defender que era muito legal, Olimpíada, blá, 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 ele estava defendendo, quando ele fala, o dinheiro do esporte é o dinheiro do esporte, o dinheiro do hospital é o dinheiro do hospital, o dinheiro... Se a gente morasse num país sério, onde cada dinheiro fosse bem colocado, não tem por que pegar o dinheiro do esporte e botar no hospital ou na segurança. Né? Não tem por quê. Né? Porque o esporte tem um papel muito importante. O esporte tem um papel de muito além da vitória, da medalha ou não. Né? O que eu vejo da diferença do brasileiro e do argentino é que o brasileiro ainda não despertou, ou não sei se um dia vai despertar, que o esporte é fundamental. Que a cadeia inteira, lá em cima, você vai ter o cara que joga, o cara que representa teu país, mas no meio do caminho tem toda essa formação do jogador. Né? Tudo que ele aprende, a resiliência, os valores. E aí vem um outro lado, Marcel, que para mim ele é fundamental. O patriotismo. Né? A gente sabe muito bem que alguns países têm na veia representar o país e parar de reclamar do país. A gente só escuta o brasileiro reclamar do país. Pouca gente fazendo e muita gente reclamando. A gente virou uma cultura de direita ou esquerda, para lá ou para cá. Eu conto uma história que, para mim, quando o cara me pergunta se eu sou brasileiro, se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, eu falo, cara, para mim... eu tenho técnicos, eu tenho pessoas que me ajudaram no tênis que fizeram grandes sacanagens comigo. Vocês não sabem. Só que eu seria incapaz de não ser grato a essa pessoa que me fez jogar tão bem tênis, mesmo ele tendo feito uma sacanagem comigo. Ou de dinheiro, ou pessoal, ou familiar. Nunca você vai me ver falar mal de uma pessoa que me fez bem no esporte. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo, não gosto muito de voltar no tempo, mas todo mundo sabe que eu sempre tive muito problema com o Paulo Cleto, coisa de Copa Davis, todo mundo fala sobre isso. Só que eu nunca falei uma vírgula mal sobre o técnico Paulo Cleto. Ele é fenomenal, ele é incrível, ele é um puta técnico. E é isso que está faltando no Brasil para mim. Sabe? Eu não gosto da direita ou eu não gosto da esquerda, mas eles fazem isso e isso bem, o resto mal. Tudo que é mal, eu estou falando para vocês e falo abertamente. Agora, tudo que é bem, também eu tenho que falar. E acho que é isso que falta um pouquinho. Cuidar um pouquinho mais do esporte, cuidar um pouquinho mais do país. Eu acho que é isso. A diferença entre a cultura argentina e brasileira é cuidar. É, acima de tudo. Depois eu vou xingar o presidente. Se ele está fazendo besteira, se eu odeio ele. Agora, eu não estou vendo. O tênis está com um grande problema na Argentina, que não deixavam o tênis voltar. Você vai ver o atleta, o tenista não jogar pela Argentina porque o presidente não está deixando ele voltar? Ou você vai ver um Schwartzman jogar o triplo de tênis e fazer assim, ó, eu sou argentino e você está sacaneando a gente. E vai botar pressão ao contrário. Não, aqui a gente, né, não vou jogar, não vou representar o país. Não vou jogar o país. Não, tem nada a ver. País é país, ele é soberano. O presidente é uma figura. Você pode gostar ou não gostar. Mas ele vai durar 4 anos, ou 8, dependendo do povo. Aí é onde a coisa começa, para mim, mudar um pouco de cenário.
Bom, em relação... muito interessante o que você falou. Agora, em relação ao sentimento, à paixão pelo esporte como geral, você falando, eu me lembrei de um colega espanhol, jornalista, que eu conheci, enfim, coberturas de outros esportes mesmo pelo mundo. Ele falava assim, no Brasil vocês ganham muito no futebol, ganham outros esportes, mas aqui na Espanha a gente gosta de esportes mais do que vocês e gosta em geral, porque a gente gosta em geral, assim, e a gente ganha esporte que interessa, a gente ganha tênis, a gente ganha basquete, a gente ganha esses esportes grandes. Era uma brincadeira dele, claro, mas eu consigo reverter isso um pouco para a Argentina também, que gosta muito de esporte em geral, gosta muito de basquete, aquela história de que tem mais quadras de tênis em Buenos Aires do que tem no Brasil inteiro, gosta muito de hóquei, que é praticado pelas crianças nos colégios, enfim. Me parece que tem muito mais esporte praticado pelas crianças e adolescentes na Argentina do que tem no Brasil. Você tem essa sensação também, tem essa sensação que isso transforma o torcedor argentino, já adulto, em um torcedor mais apaixonado por outros esportes?
Tem a ver, não. Marcel, tem a ver com patriotismo. Você vê o que aconteceu com o Maradona. Quantos erros o Maradona não fez, não cometeu? Quantas atrocidades o Maradona? É o péssimo exemplo fora do campo. Né? Em traição, em droga, em bebida. Né? Se você for olhar pelo fiozinho, né, tênue, que um atleta, um ídolo jamais pode cometer um erro, né, só olhando por esse lado, o Maradona teve todos os erros que não podia ter. Né? De sexo, drogas e rock and roll. Ele foi totalmente errado. E ele é um cara que é totalmente perdoado, pelo que eu estou falando. Como atleta, mas ele vai ser o exemplo do meu filho, aí é outra coisa. Dentro do campo, sim. Puta, a gente idolatra porque ele nos fez feliz. Qual foi a palavra que mais se escutou do Maradona, do público do Maradona? Você me fez rir, você me fez festejar, você me fez ter orgulho do meu país.
Não o que você fez com a sua vida, mas o que você fez com as nossas vidas, né?
Tinha porque muita... eu falava isso muito na televisão, uma discussão, e putz, todo mundo sabe quanto eu gosto do Dácio e para mim, um dos melhores comentaristas de tênis do Brasil de todos os tempos. Mas ele falava uma frase que eu discordava e eu falava para ele, que ele falava assim, nossa, quando o cara quebrava uma raquete, ele falava, nossa, você é um mau exemplo pro menino que está em casa. E eu, na minha visão, não, senhor. Quem educa o filho é o pai. Senão a gente não pode botar nenhuma. A gente não pode botar novela, a gente não pode botar filme, a gente não pode botar seriado, a gente não pode botar nem desenho animado, nem Simpson a gente pode botar. Aí a gente vai botar nosso filho e falar que a televisão, que a Rede Globo, a Record, seja quem for, é responsável porque meu filho fez isso? Desculpa. É muita bengala para né? A gente está usando a bengala para que tenista usa. O vento, a quadra, a bola, o juiz. Não, vai lá e ganha, brother. Entendeu? E é uma coisa assim. O cara quebrou, filho, dá uma olhada. Isso é errado. Ele pode porque ele ganha a raquete. E ele tem 50 milhões na conta. Eu paguei essa raquete que custou R$500. E se você quebrar, eu tenho que te dar outra. E eu não vou te dar. Isso é educação. Não é o que vem da televisão, o que vem do que o Fernando diz. Sabe? Não é o que o Maradona fez que é o exemplo. Então, se, né, a gente teria um problema de drogas absurdo, de traição absurda, porque as novelas mostram traição, então todo mundo no Brasil trai por causa da novela? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser um pouco menos hipócrita nesse sentido, mais evoluído. E eu acho que é um pouco isso.
É, você falou de tenista quebrando a raquete e tal. A gente sabe que o tênis tem um protocolo um pouco mais diferente dos outros esportes, assim, né? O tênis é muito respeito, é você manda uma bola na fita, a bola passa, você pede desculpa, é, você assume que a bola foi fora mesmo. Isso não acontece em muitos outros esportes. É um lado que pode ser positivo para o tênis. Mas, ao mesmo tempo, é, o público que conhece tênis fica caladinho em todos os jogos e tal. Mas quando vem um público que não conhece tanto, grita no meio do ponto, xinga o juiz, fala que a bola foi fora e o ponto continua. Eu queria que você falasse um pouco da, é, desses protocolos do tênis. Por que tem que ficar em silêncio? Por que, que a torcida tem que ficar em silêncio enquanto o jogador está jogando?
Eu acho que o problema do silêncio não é o silêncio. O problema do tênis é o susto. É um esporte de muita precisão, Gui. É um esporte onde, se você for bater uma direita e eu gritar exatamente no momento, alguém gritar no momento que eu vou bater a direita, eu vou me assustar e eu vou errar. Então, se eu botar um cara atrás do Federer, do Djokovic, do Nadal, para falar os três masculinos, ou da Serena, Halep, Muguruza, das meninas, que saiba de tênis e fique do lado de trás atrapalhando, eu te garanto que eles não ganham o jogo. Por quê? Porque tênis é, não é preciosismo. Não é na Olimpíada, quando eu fui sacar o vai errar, e aconteceu no 6-4 no tie-break, cara, eu tomei um susto. Depois da dupla falta, não é responsabilidade, de repente, do cara. Só que o sacar no barulho, na sacanagem, não dá para fazer. Agora, dá para jogar tênis na música. É só se adaptar. Se você quiser botar o AC/DC rolando, a gente adora treinar com música. Eu adoro. Sempre treinei com música. Copa Davis, eu sempre aqueci com música. Eu botava o Leandro Elias para botar uma música de rock and roll e a gente batia bola batendo. E era o momento que eu melhor jogava tênis. Então não há o barulho. É a sacanagem. Agora, você tem que entender que você está do lado do cara. Se o cara gritar no campo de futebol lá, vai errar no pênalti, nem chega. E se todo mundo gritar, você já se acostumou. O problema é o susto, não é o barulho. E é isso que as pessoas não entendem. Agora, tem preciosismo, né? O cara tá andando lá na Arthur Ashe no último e o cara fala, peraí. Também tem um jogador que para, segura. Pô, tem catimba também no tênis, né, gente?
Tem muita, né? Tem muita.
Talvez tenha uma carteira um pouquinho de loucura, né?
Rafael Nadal, que eu diga, tem muita, né, Catimba?
Pô, lógico.
Que aquele Nadal, tempinho ali
Nadal,
não é à toa.
Os Federer são perfeitos, nunca fizeram nada.
Cara. Você falou de catimba, não, mas desse sentimento, desse jeito de jogar tênis, que muitas vezes é diferente, assim, não é todo mundo britânico no tênis, né? E eu lembrei do Guillermo Via, porque tem um documentário espetacular que tá agora no Netflix. Isso que eu ia perguntar, você assistiu? Como você assistiu? Conta um pouco para quem não viu. Né?
Putz, eu tenho uma história com uma, não, várias histórias, e uma história pessoal com o Villas, muito carinho, né? O Villas sempre foi meu ídolo, no sentido canhoto, que jogava de fundo, que metia a bola, né? Então, é um cara que tem muito a ver comigo. Eu nasci na Argentina e ele me convidou para jogar Copa Davis. Assim, me sondou para jogar Copa Davis pela Argentina. Eu falei não para ele. Ele me ajudou quando eu tinha 18, 19 anos. Então, tem várias coisas legais, assim. E eu sei de toda a história dele. É, eu sigo o Villas, eu sigo os amigos dele. Já joguei contra ele nos veteranos. Conversei, já saí para jantar. Então, ver o documentário ou o filme, seja como for chamado, é incrível, né? Porque é a verdade do Villas. Eu queria que tivesse mais, eu acho ainda que vai ter mais, que pode ser mais explorado aquelas anotações. Lógico que o Eduardo levou isso para um lado dele pessoal. A gente entende isso. Deve ser difícil ser jornalista e fazer uma busca que ele fez de 30 anos e não colocar o lado dele, né? Só que é um paradoxo aí, uma loucura, né? O cara que ama o Villas não queria ver ele, com todo respeito à palavra dele. Sabe? Cada vez que ele aparecia, você queria tirar ele da cena. Mas, ao mesmo tempo, a história é muito rica e muito legal dele. Sim. Também. Sim. Por isso que eu acho que ele, agora que ele abriu a tampa, né, agora tem que fazer um do mundo Villas.
Sim.
Né? Esse mundo Villas é único. Esse cara é a demonstração do que é amar esporte, do que é amar a vida. Né? Isso é muito legal.
Para quem ainda não viu, fica a dica aí, porque é impressionante mesmo. É um filme que conta um pouco sobre a carreira do Guillermo Villas, mas sobre esse aspecto, né, de um jornalista argentino, o Eduardo Pupo, que é, enfim, super conhecido no mundo do tênis. E ele quer provar para a ATP, para a Associação de Tênis Profissionais, que o Villa foi número um do mundo. O Villa nunca chegou a ser oficialmente número um do mundo, foi dois no mundo.
Eu estive numa discussão, Marcel, do Villas com Rios em Portugal, que o Rios, daquele jeitinho dele, né, pouco sacana, de tirar sarro até da sombra dele, e ele falava para ele: cállate, weón. Tu não fuiste número um, Pebeon. Já fui. E o Villas enlouquecido, falando: já fui. Injusto. Não sei o quê, meu. Maravilhoso. Eu do lado falava: cara, eu vou gravar isso, cara. Isso aqui eu vou ganhar o best-seller, eu vou ganhar o Oscar. Meu, melhor diretor.
O Rios, que se gaba de ser o primeiro sul-americano, número um do mundo, e a gente fala muito da rivalidade Brasil-Argentina, a rivalidade Chile-Argentina é tão maior quanto a nossa, né? Então, a provocação deles deve ser fortíssima.
Maravilhosa.
Então, o documentário basicamente sobre isso, não vou contar sobre o fim do documentário, sobre o fim do filme, mas vale muito assistir, acompanhar, porque eu imagino o quanto isso deve... ficar no coração do tenista, né? Você ter chegado em algum lugar que oficialmente não se prova que você alcançou, né? Deve ser triste e deve dar essa amargura, tanto que o Villas até hoje vive com isso, né? Você acha que algum dia a ATP vai reconhecer que ele foi o número um do mundo?
Cara, se eles não reconhecerem agora, eu peço que não reconheçam, né? Porque eu, como ex-atleta, vou fazer a cruz de uma ATP que reconhece. Agora, a gente tem que entender uma coisa, né? Quem vai reconhecer isso normalmente é um presidente. Eu acho, agora, um pouco de veneno, acho tão difícil o Gaudenzi reconhecer isso, com todo respeito. Quem conheceu e jogou contra o Gaudenzi, humano, aquilo lá de humano tem muito pouco, então acho muito difícil ele peitar para um sul-americano argentino. Ai, meu Deus! Olha, vai ter que cair, vai ter que nevar no sertão assim, 10 dias seguidos, viu? Porque vou te falar, muito difícil.
Muito bom, muito bom. Fininho, já encerrando aqui, agradecendo de novo a sua participação. Como eu disse, era uma participação especial, numa semana especial, que começa, acho que, muito triste para você por causa da morte do Maradona. Imagino que você tenha sido influenciado como pessoa, inclusive, como esportista também, e termina de forma alegre com os sobrinhos ganhando título no mesmo dia. Obrigado de novo. Se quiser falar um pouquinho mais de Maradona, eu sei que você escreveu já sobre isso, mas tem essa influência mesmo? Para a gente encerrar, fica como um exemplo de atleta para você, de criatividade, do quê? Assim, o que você acha que, no final das contas, o Maradona passa para até para outros esportistas que ouvem a gente?
Eu acho que o Maradona ele é criticável em tudo que vocês quiserem criticar, só que ele é a verdade sobre como representar um país, sobre amar um país, sobre levar o país nas costas quando precisou levar, de nunca se dizer não ao país, né? Voltar e querer treinar times. Agora ele estava treinando o Gimnasia Esgrima de La Plata. É um cara que sempre, todo mundo que conhece e está perto dele, sabia dos problemas, mas ele sempre foi um cara que tentou ajudar, né? Um cara extremamente generoso, mas principalmente generoso ao seu país. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu eu repenso todos os dias da minha vida o tentar fazer o bem ao meu país. É muito louco isso. Não sei se eu trouxe isso da escola argentina, e por isso, às vezes, eu sou bastante crítico a algumas atitudes brasileiras, entendido ou não entendido, mas eu aprendi dos grandes nomes da Argentina. Tem outros que não são tão patriotas, né? Mas os grandes nomes, o Villas, um cara grande patriota, o Maradona, o Fangio, os caras que realmente levavam o esporte e o país a sério. Então, eu acho que serve como exemplo, uma perda gigantesca, mas todo mundo vai, né? A nossa hora, a gente só não sabe quando. A gente tem que aproveitar. Serve muito para a gente olhar, né? A gente tem grandes ídolos aqui no Brasil, ou pessoas que você gosta, que você está esperando ele morrer para você escrever um bom post dele, ou tirar uma foto, ou postar aquela foto depois que ele morrer. E eu acho que a gente precisa enaltecer essas pessoas. Não precisa endeusar, eu sou contra endeusar, mas enaltecer os grandes ídolos que a gente tem no Brasil, ou nos times, ou nas equipes, em vida e não em morte. Eu sempre falo, ficaria muito triste e eu sou capaz de levantar do túmulo se alguém botar uma bandeira no meu caixão que tenha ou do São Paulo, ou do estado de São Paulo, ou do Brasil, ou da Argentina. Deixa o túmulo lá quietinho, só com o meu nome, e me joga embaixo da terra. Na verdade, me crema, né? Mas eu acho essa coisa ridícula, depois de querer fazer, sabe, mandar flores. Não manda flores, não. Quer mandar, manda hoje. Não manda depois. Depois? Não vou ver. Pra que você vai mandar depois? Se não vou ver. Eu acho que isso é o mais importante. Você tratar bem as pessoas na vida, não na morte, depois da morte.
Perfeito. Espero que a gente tenha te tratado bem aqui hoje, filhinho. Que o papo tenha sido gostoso do lado de daí, como do lado daqui.
Fazer homenagem.
Não.
Deixa quieto.
Quer deixar a mensagem para a lápide? Também não. Deixa para depois.
Não, vocês vão ter que me aguentar muito mais ainda.
Fino, obrigado de novo pelo papo. Como sempre, rende muito. Valeu mesmo. Obrigadão.
Valeu.
Até Marcelo, a próxima.
Obrigado pelo carinho.
Valeu.
Bom, é isso, Guilherme. Vamos, depois de um show de Fernando Meligeni, o Fininho, vamos voltar ao mundo olímpico, mais especificamente com os pré-olímpicos. O que já está rolando? Voltaram alguns pré-olímpicos pelo mundo. Rapidamente, o que já tem de classificados novos? Ou que esportes já estão voltando a classificar os seus atletas?
Então, no último fim de semana, a gente teve o Campeonato Europeu de Escalada e a Rússia conseguiu uma vaga olímpica tanto no masculino quanto no feminino. E a gente teve o Campeonato Europeu de Vela na classe RSX, que é tipo windsurf mesmo. E aí uma vaga ficou com uma grega e outra vaga no masculino com um russo. Então, a gente já está tendo novos nomes classificados. É estranho a gente estar falando de escalada aqui, né, de uma classe olímpica de vela lá do Campeonato Europeu, mas acho que é importante esse divisor de águas. Já temos novos nomes classificados para a Olimpíada. Desde março, a gente não tinha atletas se classificando. O Brasil ainda não disputou nenhum pré-olímpico, mas o mundo já está disputando. A gente já tem novos atletas classificados para Tóquio. Acho que isso é bem interessante.
Não, perfeito. O Brasil continua, então, com 178 classificados para a Olimpíada, que é o último número lá de março. E é importante também você ter falado dos pré-olímpicos, porque a partir deste 1º de dezembro, voltam a valer as marcas também no esporte nobre, no atletismo. Então, a partir de hoje, campeonatos de atletismo que começarem a acontecer mundo afora e no Brasil, valem vaga, valem índice, na verdade, não valem a vaga especificamente, mas os índices já estão valendo, inclusive temos o GP Brasil de Atletismo marcado para o próximo domingo em São Paulo, Troféu Brasil de Atletismo também marcado para o outro final de semana, então as coisas sim estão voltando a acontecer. Falando em vaga olímpica, vamos começar com uma não vaga, índice, novamente, no hipismo adestramento, é isso, né?
Isso, o João Vitor Oliva, né, que é o filho da Hortência do basquete, né, para muitos o chamam de príncipe, né, por ser o filho da Hortência, conseguiu o índice para a Olimpíada no hipismo adestramento. Ele que já foi atleta olímpico em 2016, tem medalha pan-americana em 2015 e 2019, ele fez o índice numa competição lá na Europa, mas ele ainda não garantiu a vaga. Ele fez o índice, mas a gente vai ter que esperar até o fim do ano para ver quem vai ser o brasileiro que vai representar o país na Olimpíada. O Brasil tem direito a uma vaga. Por enquanto, essa vaga a princípio é dele, mas tem outros atletas que estão tentando fazer índices, outros conjuntos, né? Porque no hipismo é o atleta mais o cavalo. Tanto que o João já tinha índices com outros cavalos e agora conseguiu o índice com uma nova montaria para ele. Então, ele está ficando cada vez mais próximo da Olimpíada. É muito provável que ele seja o brasileiro classificado, mas muitos outros vão tentar fazer o índice até o dia 31 de dezembro, quando o Brasil vai ter que bater o martelo de quem que vai representar o país na Olimpíada.
Boa, boa, boa sorte para o príncipe. Gostei do príncipe. E, além dos esportes individuais, se bem que, como você bem disse, o hipismo adestramento, que não é aquele dos saltos, que às vezes as pessoas estão mais acostumadas, mas aquele que o cavaleiro orienta o cavalo ali, uma espécie de coreografia, a gente teve muita coisa coletiva também rolando no último final de semana aqui no Brasil e em outros países, mas enfim, envolvendo o Brasil. Um desses esportes foi o rugby, né? O Brasil novamente no rugby entre as mulheres, dominando a América do Sul.
Isso, pela 18ª vez o Brasil conquistou o Campeonato Sul-Americano de Rugby. A seleção já está classificada, porque venceu o Sul-Americano do ano passado. Esse Sul-Americano desse ano não valeu exatamente vaga para as Olimpíadas, mas é importante para a seleção brasileira. A seleção brasileira que passou uma parte da quarentena, digamos assim, dos últimos 8 meses na Europa, agora disputou um Campeonato Sul-Americano, venceu. E o destaque acho que fica para a Baby Futuro, uma das principais atletas do Brasil, na seleção brasileira há 15 anos, ela se aposentou, né? Ela anunciou a aposentadoria após o título sul-americano. Estava previsto para ela disputar a Olimpíada esse ano, mas como não tivemos a Olimpíada, ela resolveu, ou foi praticamente obrigada, por causa de muitas dores no joelho, a não disputar a Olimpíada do ano que vem, vai se aposentar agora no fim desse ano, se despediu com esse título sul-americano, um título importante para a seleção brasileira, mas é corriqueiro esse título, né? 18ª vez que o país é campeão sul-americano feminino de rugby.
Perfeito, perfeito. Ali, no rugby para o futebol, só um pulo também entre as mulheres. Brasil foi bem. Brasil foi bem no amistoso que fez 6-0 contra o Equador. É uma já valendo preparação para as Olimpíadas, né, Gui?
Isso, o Brasil ganhou de 6-0 do Equador. O Equador, obviamente, não é uma seleção tão forte, mas atualmente é treinada pela Emily. A Emily foi treinadora da seleção brasileira recentemente. O Equador é uma das seleções emergentes aqui da América do Sul. Está tentando, por exemplo, se classificar para a Copa do Mundo de 2023, que vai ser a primeira da história com 32 times, o que vai aumentar o número de vagas aqui para as Américas, o que pode facilitar a vida do Equador. O Brasil ganhou de 6-0. Destaque para a Debinha, 3 gols da Debinha, que tem sido o grande destaque dessa era, né? Desde que a Pia, a técnica sueca, assumiu a seleção, a Debinha tem sido o grande nome. A Marta não jogou porque ela estava com Covid. 6-0, então, no primeiro jogo, na última sexta. Hoje, terça-feira, quando a gente está gravando, o Brasil vai jogar de novo contra o Equador às 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV. Só uma última colocação. O Brasil ia fazer esses amistosos contra a Argentina, mas a seleção argentina, por conta de todos os problemas da pandemia, falou que não dava para fazer esses amistosos. O Brasil, então, migrou para fazer contra o Equador os 2 jogos aqui na cidade de São Paulo, um na Arena do Corinthians e outro no estádio do Morumbi. Então, seleção brasileira se preparando para as Olimpíadas. Se não é o melhor adversário para se enfrentar, é importante jogar, pegar ritmo e dar muita rodagem ao time, né? Muitas jogadoras novas entraram e até fizeram gols, né? A Duda e a Valéria, por exemplo, entraram e marcaram os gols da vitória do Brasil por 6-0 contra o Equador.
Boa, a Pia ficou muito feliz com a atuação da seleção, falou que obviamente tem coisas a melhorar ainda e inclusive elogiou a Duda, que entrou, fez um belo gol, participou de outro, enfim, tem o Brasil um pouco renovado, mas aparentemente forte para as Olimpíadas do ano que vem. Você falou, é curioso, a equipe argentina de futebol feminino não veio para o Brasil, mas a equipe masculina de basquete do Brasil foi para a Argentina, começaram a jogar as eliminatórias da Copa América, foi bem, 2 vitórias contra Panamá e contra o Paraguai, é uma equipe que, essa sim, não está classificada, ao contrário do rugby. E do futebol entre as mulheres que já estão com vaga na Olimpíada, o basquete masculino do Brasil ainda tem um pré-olímpico para jogar, mas essas eliminatórias são para a Copa América, né, Gui?
Isso, e com essas 2 vitórias, né, como você falou, sobre Panamá e Paraguai, o Brasil já garantiu vaga na Copa América, que ia ser em 2021, vai ser em 2022. O Brasil já garantiu vaga por antecipação, faltam 2 rodadas ainda, que vão ser realizadas no começo do ano que vem, mas até agora o Brasil jogou 4 vezes e 4 vitórias, né? 2 lá antes da pandemia, no início do ano, parece que é uma outra era, e 2 agora essa semana. Um time totalmente, eu não digo renovado, porque tinha muitos atletas um pouco mais velhos, mas um time totalmente diferente do que a gente viu no Campeonato Mundial do ano passado, né? Na Copa do Mundo, quando o Brasil ficou, acho que em 12º, se não me engano. É uma seleção que jogou, uma seleção com nomes que talvez 1, 2, no máximo 3 dos que jogaram vão estar no pré-olímpico agora a ser realizado em junho do ano que vem. Um pré-olímpico muito difícil, vão ser 6 equipes jogando para uma vaga só. O pré-olímpico vai ser na Croácia, então o Brasil vai jogar contra a própria Croácia, contra a Rússia, a Tunísia, a México e a Alemanha. Ou seja, pelo menos 4 times, né, excluindo talvez México e Tunísia, para uma vaga só, e o Brasil ainda jogando fora de casa, na casa da Croácia. Vai ser muito complicado, mas a gente vai estar na expectativa, porque se se classificar no basquete masculino vai ser bem interessante.
É um pré-olímpico muito difícil, adversários fortíssimos. Tem uma primeira fase difícil, depois tem semifinal e final, ou seja, perder um jogo ali de bobeira pode tirar o Brasil da Olimpíada. Como você bem disse, uma seleção bem diferente que a gente teve nesses primeiros jogos, porque os jogadores da NBA ou da Europa, assim, os principais jogadores do Brasil que jogam no exterior não vieram, né, para esses amistosos, também não era necessário, e acabou que o destaque do Brasil foi um jogador que não joga no Brasil. O Caio Pacheco, que joga no Bahia Basquete da Argentina, foi provavelmente o maior destaque do Brasil nesses 2 jogos. O Caio joga muito bem mesmo. Está começando a comer pelas beiradas ali para conseguir a vaga na seleção. Ele que saiu do draft desse ano da NBA, porque não tinha muita chance de ser chamado, mas, enfim, ainda pode tentar no ano que vem. Está aí um novo destaque também, assim como a Duda no futebol. O Caio Pacheco, o nome para ficar atento para os próximos jogos. Vamos lá, passando de um esporte para o outro, vamos voltar para esportes individuais. Aí, aqui no Brasil também, o judô teve um campeonato interclubes, né, Gui?
Isso, a Copa Brasil Interclubes. A maioria dos titulares brasileiros não estava lá, na verdade, né? Os principais judocas do Brasil que disputaram até um campeonato pan-americano há uma semana não participaram da competição por diversos motivos. O Rafael Silva e a Mayra Aguiar, medalhistas olímpicos, estão machucados. A Mayra, uma lesão mais séria. O Rafael Silva, uma lesão um pouco menos grave. A Rafaela Silva segue punida por doping. Mas a gente teve um campeonato muito legal, porque o judô brasileiro, a gente reclama de um pouco da falta de medalhas nas últimas competições, mas o judô brasileiro, no geral, é muito forte. Uma Copa Brasil tem pelo menos 6 clubes muito fortes. Assim, a gente viu a Sojipa e o Reação, que são 2 dos mais tradicionais clubes, ficarem até fora da semifinal. O Pinheiros foi campeão, venceu o Minas por 4-3 na final. E o SESI e o Paineiras que se infiltraram nessa semifinal, no lugar de Sojipa e Instituto Reação, que são 2 clubes com muito mais tradição. É um campeonato muito interessante de se acompanhar. O Brasil tem muitos judocas em cada categoria, assim, claro, a gente tem um titular em cada categoria, que costuma ir para campeonatos mundiais, Olimpíadas, mas tem pelo menos uns 4 ou 5 que conseguem fazer lutas de igual para igual, então a gente viu muita luta interessante nessa competição, e o judô tá, o pessoal parece que não vai parar muito nesse fim de ano, porque já em janeiro tem um Masters, que vale muitos pontos para o ranking mundial, depois tem Grand Slam de Paris, e o ano que vem, antes da Olimpíada, a gente tem um campeonato mundial ainda. Então tem o judô, nos próximos 7 meses, vai ser uma loucura, todo mundo em busca de pontos para conseguir a vaga olímpica, todo mundo em busca de pontos, a Mayra Aguiar em busca de se recuperar da lesão no joelho, e a Rafaela Silva em busca de conseguir a liberação para disputar a Olimpíada. A gente espera o julgamento dela, ela que foi suspensa por doping por 2 anos.
Perfeito, perfeito, Gui. Bom, semana foi agitada, foi quente, as próximas 2 semanas também serão bastante agitadas, com atletismo e natação realizando seus campeonatos nacionais por aqui, ou seja, já fica o convite aí, porque teremos muito o que falar, muito o que discutir para as próximas semanas, né, Gui? De novo, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo das suas férias. Muito bom ter você aqui de novo. Valeu, Gui.
Valeu, é sempre um prazer inenarrável estar aqui. A gente lembra que também em dezembro começa o Circuito Mundial de Surf. Então, a gente não vai parar aqui, vai ser fim de ano, vai ter Natal, Ano Novo, mas o esporte não vai parar e a gente, claro, também não.
Fiquem conosco, é isso. Bom, o Rumo ao Pódio vai chegar ao fim. Como vocês sabem, é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição é de Leonardo Bianchi e Bruno Palamin. A coordenação é de Rafael Barros. E a gerência de André Amaral. Você nos encontra lá na página do GE, no ge.globo.com/rumoalpod. Você encontra o nosso e os outros podcasts da casa ou nos seus agregadores preferidos de podcasts.
Muito obrigado pela companhia novamente. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.